E aí, gurizada, está começando Joga Comigo. Eu sou o Alisson Marafiga.
Eu sou o João Pedro de Foleto.
Eu sou o Nicolas Dovigi.
Gabriel Felipeto.
Paulo Costa.
Maurício Dias.
Fabrício Londro.
Neste podcast, vamos tratar um tema muito polêmico. Jogos realmente deixam as pessoas agressivas? Para abordarmos este assunto, convidamos o acadêmico de psicologia Paulo Costa, o professor do curso de jogos digitais da UFN, Fabrício Londero, e o professor de jornalismo, Maurício Dias. Obrigado pela presença de todos aí.
Obrigado.
Então,
valeu.
Agradecemos o convite.
Então, vamos começar pelo Nicolas. E aí, Nicolas, jogos realmente deixam a pessoa violenta ou não?
É, porque passou essa bola pra mim ainda e começar. Vai, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Nem só acho, né? O que os últimos artigos apontam é que não, né? Saiu um estudo da Universidade de Oxford agora. Agora não, faz quase um ano. Que eles tentaram fazer essa associação e eles falaram que não houve. Mas houve outra associação. Que pessoas violentas gostam de jogar jogos violentos. Porque afinal, a pessoa, ela é violenta, ela quer ver sangue, essas coisas, e o videogame possibilita isso. Mas não foi o videogame que deixou ela violenta, é uma pessoa que já é, por natureza, mais violenta. Então, né?
Entendi. Eu vou apresentar uns dados aqui que eu pesquisei. Segundo uma pesquisa realizada pela Associação Americana de Psicologia, jogos eletrônicos violentos podem estimular comportamentos agressivos. Os especialistas analisaram uma série de estudos publicados entre 2005 e 2013, que mostram como o uso do aparelho pode afetar o comportamento infantil. Apesar dos resultados, os pesquisadores reforçam que não há provas que determinam a associação com a violência criminal e alterações neurológicas nos jogadores, mas concluem que eles podem sim aumentar comportamentos e pensamentos agressivos, e também diminuir sentimentos de empatia, que é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro.
Também tem a questão do lag, né? Pelo amor de Deus, tem que colocar isso aí no papel. Lagou o jogo, tu quer quebrar o console. pelo amor de Deus.
Não, é verdade. Mas, cara, sobre isso aí, na minha opinião, assim... Cara, jogos... Podem ter jogos violentos, mas para pessoas maiores de idade. Por isso que tem a classificação de jogos. Jogos Sim. para menores, jogos livres, jogos para 12 anos, 18. Então, isso aí vai limitar...
Mas, cara, que nem eu tava falando, também, tipo, vai depender muito de pessoa pra pessoa. Por exemplo, saiu o Mortal Kombat 11 agora. Ele é bem violento, tipo, é bem explícito a violência. Tipo, aparece tu arrancando a tripa, a coluna, as coisas. É tudo muito HD, assim, é muito mais realista do que era o primeiro MK lá, que era só, tipo, as pessoas se batendo na cara. E hoje em dia tu consegue ver muita coisa. Mas, por exemplo... Tem pessoas até maior de idade, tipo minha namorada, tem 22 anos aí, vai sentir nojo disso. Eu não, porque eu fui criado em fazenda, né? Desde pequeno, assim, via as galinhas sendo decapitadas, os porcos morrendo, então... Sabe, é uma coisa que não faz muita diferença, a vida real é mais pesada, entendeu?
Fatality. Pode falar um pouco aí, Paulo.
Eu tinha parado para ler muitos artigos, né, sobre esse tema, depois que o João me convidou para participar do podcast, né? E uma coisa que é bem consenso, assim, nos artigos que eu li, é que não há uma definição entre se é mesmo real ou não que os jogos influenciam. O fato é que jogos, eles têm um aspecto positivo também, né? Que eles podem auxiliar no desenvolvimento da racionalidade, como posso dizer, na amizade, né? Porque muitos jogos online tu vai fazer amigos, né? Eu jogo online também. Eu tenho muitos amigos que eu conheci de todo o Brasil e eu converso com eles e muitas vezes eu tenho, tipo, uma afinidade mais com eles que eu nunca vi do que pessoas que são do meu ciclo, assim, sabe? Então, há bastante coisa positiva no jogo, como raciocínio lógico e tal. Mas também tem um estudo que diz que pessoas, eles são encaminhadas a gostarem de jogos violentos pela sua criação, sabe? Que ele é induzido a jogar aquilo lá para cessar alguma vontade que eles falam, né? Antigamente, na psicanálise, falava em catarse, né? Que é o alívio perante alguma coisa que tu faça, sabe? Eu peguei um estudo que dizia também sobre 20 jovens, né, nos Estados Unidos. E a maioria desse... No resultado final desse estudo dizia que os jovens, em consenso, assim, também falavam que o jogo não influenciava, né, na agressão. Mas a gente também tem que parar para pensar que a agressão que a gente muitas vezes fala aqui é a agressão física, né? Mas existem outros tipos de agressão também, que seria o bullying, agressão que é verbal, né? Também agressão, como posso dizer... A gente fica restrito até só à visão da agressão física, né? Mas, e às vezes a gente até rotula uma pessoa como agressor físico porque a gente vê a agressão. Mas o fato é que a gente tem que isolar essa agressão e, às vezes, deixar de ver ela como um ponto crucial para ver a vida daquela pessoa. Talvez aquela pessoa, se tu for analisar a vida dela, ela talvez seja inserida num contexto de violência doméstica. E tu vê hoje em dia mídias e mídias, redes sociais e coisas, até o professor aqui pode falar um pouco melhor sobre isso, que tu tá vendo televisão, violência todo dia, rede social, violência também. Tu vê hoje filmes com qualidade, que nem o Nicolas falou do jogo do Mortal Kombat, que tem uma qualidade muito grande, assim, de imagem, filmes também, né, que são mais investidos, filmes agressivos, né. Então... Eu acredito assim, que na vida adulta não influencia tanto, a não ser que, se tu já tem um problema, assim, que vem de antes de quando tu que era mais novo. Mas também tem um estudo da psicologia que fala que quando a criança é mais nova, a gente tem sempre uma capacidade de se adaptar, né? E essa capacidade de se adaptar na criança e de aprender é muito mais suscetível a mudanças, né? Do que quando tu é mais velho. E se tu cresce, assim... aprendendo que a violência é normal, se tu tá com... se tu cresce jogando jogos de violência e tu sabe que talvez para resolver aquele problema tu tem que ser uma pessoa violenta, porque tu vê também na mídia que tal pessoa brigou ou esfaqueou uma pessoa porque, sei lá, sabe, fez alguma coisa que ela não queria. Então, eu acho que isso aí é... Eu acho que o jogo é uma forma dessa pessoa expressar que tem algo ali que talvez para ela não esteja bom, sabe? Que se ela tem a necessidade de se aliviar a tensão dela, a agressão dela perante um jogo, é porque tem alguma coisa errada aí.
Pode falar um pouco aí, professor.
Bom, eu acho que primeiro a gente precisa pensar que essa discussão sobre um produto cultural e violência, ela não vem só do jogo. Então, já se fazia isso com relação, por exemplo, a livros, séries, músicas... E sempre esse tipo de associação ela acaba sendo bastante rasa, porque não se tem uma pesquisa científica que consiga comprovar essa relação direta entre o consumo de um produto cultural e a prática, ou então o que é o episódio de violência. Se a gente for lembrar... Um exemplo assim, bem atual, Game of Thrones. As pessoas que assistiram Game of Thrones se tornaram assassinas porque viram tantas cenas de mortes? Não. As pessoas que assistiram Walking Dead, que tem tantas mortes ali, se tornaram assassinas? Também não. Ou alguém que escutava Cannibal Corpse vai começar a querer matar, já que todas as músicas falam sobre... descrevendo ali sobre episódios totalmente violentos. Então, acho que isso é muito, muito raso. E geralmente, né, quem tem assim, o mínimo de conhecimento sobre a área vai ver que não é bem assim. Então, para os jogos, a gente vai ver tá, quem é que vai sair atropelando todo mundo porque joga GTA. Então, a gente primeiro tem que pensar, não é o jogo ou o produto cultural que produz a violência. Ele é um produto de entretenimento. É algo que as pessoas utilizam para elas passarem o tempo. E até a própria noção de passar o tempo é algo muito atual. Ele vem, então, a partir então, da Revolução Industrial, e a gente vai ter, então, quando as pessoas têm um momento mais livre e que elas não estão trabalhando todo o momento delas e que elas não vão separar somente dormir e trabalhar, mas vai ter o dormir, trabalhar e... tempo livre, e esse tempo livre tu usa para aquilo que tu bem entender, e até anos 80, boa parte desse tempo livre era usado somente para assistir TV, ou seja, para algo totalmente passivo, e as pessoas, com o tempo, estão utilizando para jogarem ou então para produzirem algum tipo de conteúdo na internet. Então, essa produção de conteúdo na internet, por mais simples que seja ou por mais banal que algumas pessoas possam considerar, como fazer um GIF ou então remixar uma foto e publicar um meme, né? Isso é muito mais ativo do que ficar apenas lá na frente da TV assistindo algo como o Homer, por exemplo. Então, a gente tem que considerar tudo isso. É um contexto também que está em reconfiguração em função da gente ter novas plataformas, da gente ter novos conteúdos e das pessoas terem muito mais acesso facilitado a isso em função da gente ter, por exemplo, algumas plataformas onde a gente vai ter um acesso muito mais facilitado. E, é claro, tem aí também a pirataria, né? As pessoas que estão lá craqueando algo para poderem jogar. Ou seja, está mudando a forma com que a gente consome e a gente precisa avaliar como que está acontecendo isso. Então, a classificação etária é algo interessante, mas eu acho que ela tem que ser flexível.
Isso aí, professor Fabrício.
Bom, pessoal, essa discussão já vem de décadas, só que eu vou dizer que a bola da vez são os jogos, né? A mesma discussão já existia com os desenhos animados, né? Acho que todo mundo aqui na mesa já cresceu assistindo Tom e Jerry, Coyote e o Papa Léguas, um querendo matar o outro a todo instante, e nem por isso nós saímos por aí repetindo a mesma coisa que a gente assistia quando a gente era pequeno, né? Então, comprova muito o que o colega falou ali. Então, não é só o desenho em si, o jogo em si, mas sim a criação da criança, o desenvolvimento daquela criança, que vai afetar, sim, a personalidade dela quando ela vem a ser adulta, né? Concordo muito com a questão da faixa etária também, que o jogo tem a faixa etária. Então, se uma criança está jogando um jogo que não é para ela, alguém é culpado sobre isso, alguém tem que responder sobre isso. E normalmente é os pais, principalmente os pais. Por exemplo, teve uma situação há muitos anos atrás, num dos primeiros GTAs, eu não lembro qual, que pais viram o filho jogando GTA, se abismaram com aquilo, e o filho estava tendo um comportamento fora do padrão, e eles processaram a Rockstar. E a questão é, por que aquela criança de 8, 9 anos estava jogando um GTA, que é o jogo que é a faixa etária de 18 anos? O que é que deu acesso àquele jogo para aquela criança? Daí a questão é, se os pais deram dinheiro, o culpado foram os pais e também quem vendeu. Agora, se foram os pais que compraram o jogo, tudo bem. O vendedor não tem como saber que não é os pais que vão jogar aquele jogo, né? E, então, os pais arcaram por isso e eles perderam o processo com a Rockstar. Então, eles tiveram que ainda se indenizar a própria Rockstar sobre isso.
Tem como afetar a violência da pessoa. Tudo depende da criação que os pais dão pra criança. Tipo, não faz sentido uma criança jogar um jogo de 18 anos, sabe? Não faz nenhum sentido. Eu até fico nervoso com isso, porque eu vejo muita gente, principalmente no Facebook, xingando jogos, falando mal de jogos, que eles são violentos, que os pais têm que cuidar. Mas são os próprios pais que compram jogos pras crianças, sabe? São os próprios pais que não administram o que a criança tá vendo no computador ou no console, sei lá. Então, não tem como falar que jogos são violentos, não é possível.
Às vezes até os pais até ignoram o fato de que talvez tenha um problema dentro da família, né? Que eles preferem botar a culpa disso tudo num jogo, né?
Sim.
A gente
sim.
Vê hoje bastante, né, que a bola da vez é os jogos mesmo, né, o professor falou, e que esses jogos também são mais investidos, né? Que hoje em dia os jogos deles têm muito mais qualidade, né? Então os pais, acho que, tipo, na época dos pais, né, o tempo atrás os joguinhos eram bem diferentes, né? Tipo, Atari, coisa, e tu jogava um come-come lá, como falavam antigamente, né, o joguinho. Então, tu vê os gráficos de hoje, cara, é muito diferente, né? Tipo, tu vê que nem tu falou do Mortal Kombat, do tirar uma espinha fora do cara, assim, sabe? Eles ficam, eles que não acompanham muito isso, eles ficam perplexos, né, em ver essas coisas, né? Então, acho que é mais uma questão muito complexa, assim, porque se os jogos influenciam, de certa forma, podem até influenciar, mas são, tipo, porque tu tem interação com outras pessoas que se identificam com o mesmo pensamento que tu, né? E talvez aquele pensamento pode ser um potencializador para alguma coisa. Mas não que os jogos em si sejam o único forma de influência, assim.
Até teve o caso do... Por exemplo, tem um livro da Darkseid que é o Serial Killers, a Anatomia do Mal. Ele retrata a história toda, desde a infância até praticamente todos os serial killers os mais famosos. E todos eles, sem exceções, tiveram uma infância perturbada. E não foi, nenhum deles teve um caso de jogo, desenho animado, alguma coisa do tipo que tivesse influenciado eles. Mas sim apenas a infância perturbada que eles tiveram por causa de pais inadequados, situações de escola. Mas nada referente a jogos ou desenho animado.
É que também o argumento da vez é aquilo, né? Ah, se tu vê aquilo, se tu faz aquilo todos os dias, tu vai replicar na vida real, né? Você vai dar um argumento. Vejo pornografia todo dia e não virei um ator pornô, então. Tô precisando aí.
Me falaram que tu ia usar esse argumento antes. Ali.
Tu me falou que era do Banco Imobiliário. Eu sabia que era desse. É, mas por exemplo, vou dar outro... Vou falar de outra coisa. Eu jogo o Forza Horizon, que é um jogo de carro. Eu sou muito bom no Forza Horizon. Mas agora eu não dirijo em Santa Maria, porque eu sou muito ruim. Então...
Não ajudou na tua habilidade de dirigir, então.
Não ajudou, nem um pouquinho.
Então. Mas tem algumas relações de sentido, né? Pessoas que jogavam, sei lá, Enduro ou outros jogos, conseguiram ter mais facilidade para... Para tirar carteira, por exemplo.
Sim,
né?
Sim.
Agora, eu sou péssimo na Enduro, então não consegui
tirar. O simulador do CFCs, simulador, né? Não deixa de ser um jogo, bem dizer.
Claro,
uma
é
plataforma
verdade.
Digital,
é,
né?
É verdade,
que
seja bem ruim.
É o gráfico ruim. Horrível, né?
Podia ser... Os simuladores de voo, né? Então, para ser o piloto, vai ter que ter horas de simulador de voo até tu pegar o avião, o helicóptero. Então, não é bem assim. Então, é uma forma de... trabalhar a habilidade antes de ter, então, uma outra... Antes de partir para a ação e que, de repente, poderia ser algo catastrófico, né?
É que a diferença é na parte do simulador para na parte prática, real, né? Porque no simulador tu não tá tão nervoso, porque tu sabe que aquilo ali é um jogo. Aí, na hora, realmente, que tu vai dirigir ou pilotar, aí começa a ficar nervosismo. Aí muda um pouquinho.
Eu, por exemplo, eu cresci jogando GTA San Andreas. E depois eu fui para Combat Arms. Não sei se vocês lembram, Combat Arms é um jogo de FPS. E, cara, eu não saio aí atropelando as pessoas, sabe? Eu dirijo, mas eu não atropelo ninguém. Eu não mato prostitutas na rua. Eu não assalto ninguém. E Combat Arms, por exemplo, não tem uma AK na minha casa e vou sair atirando em todo mundo. Então...
E se tivesse?
Se tivesse.
Aí a história seria outra.
Mas eu penso assim que é uma coisa que é importante a gente destacar, é a questão do tempo, da frequência com que se utiliza algo. Então, jogar 1-2 horas por dia é super saudável, não tem problema algum. Mas alguém que joga 16 horas ou então que fica...
Submerso, né?
Que fica submerso, que a pessoa perdeu já a noção de realidade. Isso aí... Será que tá a realidade com violência? Será que pode ter alguma relação com a violência? Não sei. Precisa de um estudo.
Também... Como é que tu mencionou, tipo, a criança, ela não tem contato. Por exemplo, lá nos Estados Unidos é muito comum homeschooling. E ela não tem contato, às vezes, com outras crianças. E pode ser que os pais dela sejam violentos também, que nem a professora Fabrício falou ali. Que pode ser que os pais dela estejam batendo nela, ou abusando dela de alguma forma. E ela só está jogando jogos, que também tem a ver com isso aí. E o mundo dela é praticamente uma violência em si. Então,
é uma representação da realidade, né?
Contato, né?
Que ela
exatamente.
Queria.
Então, é bem complicado. Mas agora, por exemplo, os pais às vezes pensam, meu filho está estressado, meu filho está xingando todo mundo aqui porque ele está jogando tal jogo, né? É uma coisa que muitos falam, mas o que os pais às vezes não sabem é que o filho às vezes está apanhando na escola, que está sofrendo bullying, e o único jeito dele pegar e descontar isso é em casa, nos jogos, alguma coisa assim. Então tem que cuidar toda a realidade, assim, porque não é o jogo que vai tornar a pessoa violenta, mas é um conjunto de ações que vai ter no dia a dia dela.
É, que nem eu falei antes, que eu acho, né, que eu tinha lido também, que o jogo, tá, de certa forma, funciona como um sinal, né, de que alguma coisa não tá muito certa. Ainda mais se tu passa, tipo, 17 horas, que nem tu falou, sabe? Eu, uma época, passava, assim, sabe, um tempo meio grande, assim, jogando, né? E eu percebi que aquilo lá tava me afetando muito, sabe? Não tinha muitos amigos na escola e que a minha, que nem tu falou, a minha realidade era o jogo e eu tinha meus amigos online e eu conversava mais com eles e me sentia mais à vontade. Mas no momento que tu deixa de fazer várias coisas e tu fica muito tempo dentro do submerso ali num computador, num videogame, e tu deixa de fazer coisas que seriam essenciais pra ti, tipo, Às vezes o cara deixa de comer, sabe?
É.
Porque tu fica ali assim, bah, tô, não posso sair agora, que se eu sair vou morrer no jogo né? Aí tu deixa de comer, isso já tá te afetando de uma forma que tu não tá percebendo, total, né? No total. E...
saúde, né? Como tu falou.
Sim.
É, e por exemplo, eu sou da área da nutrição também. Então, eu falo, tipo, tu tem que ter uma alimentação saudável, principalmente tu que é uma pessoa sedentária, porque normalmente quem fica muito tempo assim é uma pessoa sedentária que acaba não fazendo exercício físico. E tu acaba não vendo a importância disso. Ou tu pensa, bah, eu posso estar upando ou eu vou malhar lá,
é,
sendo
bem
que
isso,
eu nem
né?
saio de casa.
Namorar não dá XP, né?
É. Eu acho... uma coisa que é importante a gente pensar é se na hora de dormir, na hora que eu tô lá na cama e tô indo, tento dormir e se meu cérebro fica lá funcionando, continuo jogando mentalmente... tem um problema aí, né? Então, isso acontece com qualquer coisa que a gente repete demais. Então, pode ser desde um game, pode ser um jogo na rede social, né? Quem é que lembra daqueles que a gente tinha que... tinha várias tarefas para fazer e as pessoas ficavam, às vezes, pensando lá na cidadezinha ou na fazendinha dela, crescendo. O Cityville, Farmville.
Colheita
Feliz. E as pessoas ficam... E também aqueles que a gente chama minigame, sabe? Que tu ia deitar e tu continuava vendo, né, os bloquinhos caindo. Ou seja, era algo que estava nos indicando, olha, tá sendo demais. Então, eu acho que isso já começa a trazer um indício que tem um problema ali. Mas, mais uma vez, será que isso causa violência? Não, claro que não. Mas está me trazendo um problema aí, no mínimo, cognitivo. Está afetando o meu sono. E pessoas que têm menos horas de sono não conseguem ter até... não vão ter hormônios que vão sintetizar para te ter criatividade, para te conseguir ter até mesmo... A tua inteligência vai ser prejudicada.
Até mesmo teu crescimento, né? Infantil.
Crescimento.
Se tu dorme mal, tu vai ter menor indução do GH. Tu precisa ter o sono profundo e o GH, a hormônio do crescimento. Então, uma criança que acaba não dormindo direito, anda dormindo muito pouco, por exemplo, o período que o GH mais é afetado é entre as 11 da noite e as 3 da manhã. Hoje em dia, quem dorme às 11 da noite, né? É muito difícil. Inclusive, as próprias crianças, hoje em dia, dormem 1, 2 da manhã, então... acaba influenciando, inclusive, no crescimento delas.
Pessoas com empregos também que precisam de muita criatividade, como programadores, ou então escritores. Eu noto
publicitários,
que
cineastas.
Na parte da criatividade, eu noto que tem uns estudos que dizem que tu pode trabalhar na tua criatividade até por 3 horas. Depois disso, não tem mais criatividade.
Corrigindo, 4.
4? Tá, 4 então, desculpa.
É, depende disso, varia. Já ouvi 6 também, né? Mas acontece que, tipo, eu trabalhava com 8 horas por dia como programador. Daí eu saía do trabalho, ia pra faculdade programar mais umas 4, 5 horas. E daí eu lembrava que, como o colega falou aqui, afetava meu sono. Eu tava de noite pensando naquele código-fonte na minha cabeça, assim, de forma involuntária. E, como vocês falaram da parte da criatividade, às vezes eu ficava preso num problema de programação e eu ficava o resto do dia sem conseguir resolver aquele problema. Eu ia dormir, acordava no outro dia, na primeira meia hora, ou até menos do que isso, eu resolvia aquele problema que eu fiquei preso o dia inteiro no dia anterior. Só porque eu, sei lá, descansei o cérebro, dormi direito durante a noite, no outro dia, em alguns minutos, eu consegui resolver aquele problema por causa da questão da criatividade que vocês comentaram.
Vai ser isso com o trabalho seu, você passei, ocorreu isso.
A gente fala muito que... Tem duas coisas, né, que a gente fala, cita bastante na psicologia, que Freud falava também, que é todo excesso esconde uma falta, né? Então, a gente tem que parar para entender o que, que esse excesso de alguma coisa está querendo dizer para a gente, né? E a gente sabe que tudo em excesso faz mal também, né? E, tipo, não é só de um jogo também, de qualquer coisa, de uma comida. Se tu comer demais, tu vai passar mal.
Água, né?
É, tomar até água se tu tomar. É. Tipo, tem muita coisa aí que faz muito bem para as pessoas e que se em excesso vão fazer mal, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, né?
Isso aí. Fala um pouco, Yalis.
Já falei, já contribuí com o podcast.
Contribuir de que jeito?
Não, realmente, nessa questão da violência nos jogos é muito debatida, ainda mais quando acontece em casos que os jogos acabam aparecendo e as pessoas acabam dando um foco demais no jogo, mas não no aspecto familiar. uma notícia que ocorreu foi aqueles dois rapazes que entraram numa escola.
Colombine.
Né? Entraram nas escolas vestidos como se fosse no jogo do Free Fire, né?
Ah, eu vi isso.
Vocês são namorados.
Ah, esses tempos aconteceu isso, não foi?
Sim,
faz
pouco tempo.
Eles se relacionaram com o jogo depois disso, né?
Eles tinham todo um caso de bullying na escola, né? Mas no primeiro momento as pessoas associaram ao jogo, por causa de como eles entraram na escola vestidos. E não era, era uma questão também do bullying que eles sofriam na escola. Né?
O jogo foi usado como forma de expressão,
forma
só, né?
Forma de expressão,
né?
Sim.
Ou um gatilho, quem sabe. Né? Na verdade, esses casos de violência, todos eles parecem muito complexos, né? Então, quando a gente associa a algum elemento, só o jogo, é muito raso. A gente tem que pensar que existem vários elementos ali. E, mais uma vez, quero dizer assim, não é o produto cultural que causa a violência, são as pessoas, né? É o uso que ela faz e a maneira com que ela está relacionada com o meio, a forma com que ela... ou seja, toda a ambientação dela, que pode ser uma violência dentro da escola, uma violência dentro de casa, geralmente isso vem de dentro de casa, ou então no bairro, em alguma outra situação, mas não é o game, não é o livro, não é a música, não é a série de TV, não tem nada a ver isso, né?
Para terminar, já que estamos chegando no finalzinho do podcast, eu gostaria de saber quais os jogos que cada um dos convidados gosta. Pode começar aí, Paulo.
Eu jogava World of Warcraft, jogava Tibia, joguei muito tempo, sim. E joguei um pouco de Pokémon também. Mas passei a minha vida inteira trocando, intercalando entre um e outro. Acho que, tipo, gastei uns 12 anos da minha vida, assim, nesses jogos.
Tu jogava o WoW original, né?
Eu jogava na
Blizzard. Que é a mensalidade?
Putz, não sei, cara. Eu jogava desde o TBC, que era o The Burning Crusade.
Antigão.
E fui até o Cataclysm. Cara, era um... Não, a mensalidade era barata, assim. Acho que era uns 20 pila. Mas... as expansão que era caro, sabe?
É que o outro tem que pagar a expansão
tem que pagar
e
a
mais
expansão,
a mensalidade.
Depois tu paga a mensalidade. E o foda não era isso. O ruim era também que eu tinha que baixar a expansão, né? Não basta pagar. E minha internet era muito ruim.
Engano, hoje em dia tá R$30 a mensalidade.
Subiu, né? As expansão também estão caras.
Então.
E tu, professor Maurício?
Eu gosto muito do Walking Dead para celular. Então, ele tem... mas agora deixei um pouco de lado, já faz um tempão que não tenho utilizado. Mas o que eu gosto mesmo são jogos de tabuleiro. Ou seja, né, não, jogos não eletrônicos. Para mim, o melhor de todos é War. Então,
War?
Acho que é um jogo de estratégia e que tem várias versões, né, do War. Eu tenho tentado jogar lá o jogo dos Tronos, que é inspirado no Game of Thrones. E tem alguns outros jogos. Eu acho que jogos de tabuleiro são sensacionais, né? Não tenho nada contra os eletrônicos, na verdade, até eu gosto deles, mas eu gosto muito desse jogo de estratégia e também dessa interação, né?
Sim.
Face a face, ali, que acontece durante o jogo, que eu acho que é bem... são todos os elementos pelos quais eu me interesso por jogos. Claro que eu também sou super competitivo, então acho que essa competição, assim, quando a gente observa na hora, é muito legal.
Eu acho legal quando os jogos de tabuleiro vão para os eletrônicos. Quando a pessoa não tem muito moneyzinho, assim, digamos, eu, por exemplo, queria jogar xadrez. Não tenho tabuleiro de xadrez. E aí, até sair para um lugar para procurar tabuleiro de xadrez. Não, fui lá nos aplicativos, baixei lá Chess Online. Muito legal. Então, isso aí é legal, essa coisa.
Tem até coisas como um Resta 1, né, para online. Tem
dama.
Tem truco, né? Então, pessoas que nunca jogaram truco contra, digamos, no mundo real, só jogaram ali virtualmente. Então, tem vários. E alguns que, às vezes, a interface é muito ruim, né? Então, às vezes, o War, por exemplo, para celular é péssimo, né? Então, não vale a pena.
E tu, professor Fabrício?
Bom, atualmente tenho meio parado, mas eu vou destacar alguns que fizeram parte da minha vida, que daí vou ter que citar o Age of Empires 2, Company of Heroes 2 também, GTA, principalmente o Vice City.
Olha a pessoa violenta, só ajuda.
Na parte da guerra, eu sempre gostei muito da temática da Segunda Guerra, eu jogo jogos de tanque de guerra, mais voltado para simuladores, daí é World of Tanks e War Thunder, que me vem na cabeça agora seriam esses.
Entendi. Não acredito que tu não mencionou Resident Evil.
Putz, é verdade, Resident Evil. Os clássicos, né? Deixa bem claro, os Resident Evil clássicos lá, os Dino Crisis também, os clássicos, né? E depois do 4 ali eu já perdi o interesse.
Fala aí, Nicolas, o que tu queria?
A gente tem mais um outro ponto antes de finalizar. Nós temos 3 desenvolvedores de jogos aqui. É uma ligação. Desses 3, quantas pessoas aqui são violentas? Só uma, que é o Gabriel, obviamente. Inclusive, eu vou matar 2 quando eu sair daqui. Exatamente. E aqui o gosto da gente é muito peculiar. A gente também gosta de diferentes tipos de jogos, a gente desenvolve, mas a gente não desenvolve com o intuito de deixar a pessoa violenta, alguma coisa assim, tipo, nunca passa. A gente tem violência nos jogos, assim, mas às vezes tu vai ver que tu dá um intuito positivo pra pessoa. Por exemplo, ai, tu tem que matar tantos monstros pra salvar uma pessoa. Tu tem que matar não sei o que lá pra salvar teus amigos. Isso, tipo, também tem um estudo que tá muito ligado, que dependendo da causa que tu colocar a violência, a pessoa se torna menos violenta ainda. Que, no caso, fizeram com os jogadores de Left 4 Dead, que tu mata o zumbi pra proteger teus amigos. Então, é isso aí, tipo, não acho que vai ter alguma ligação, a gente, nós desenvolvedores, pode ser que a Rockstar, não sei, coloque a intenção do jogo pra pessoa ficar violenta ou até colocar sentimentos dela ali e descarregar a violência que ela poderia fazer na vida real, mas colocar dentro do jogo, não sei, mas nunca vi nosso intuito, o que, que vocês acham?
Eu acho que isso está ligado com algumas coisas bem, na verdade, muito antigas, como, por exemplo, o arquétipo do herói, né? Uma coisa que Aristóteles vai apresentar lá. E também com a estrutura da narrativa, que a estrutura da narrativa é sempre ter um conflito. Se na narrativa não tem um conflito, tu perde o interesse. Então, o conflito, muitas vezes, é... a briga é algo que vai estimular um grupo contra o outro. Então, tu não vai ter algo totalmente linear porque ele vai se tornar enfadonho, vai se tornar... Então, quando a gente se coloca no lugar... Num jogo desses, tu se coloca no lugar do herói, né? Então, e não como um vilão, né?
Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um podcast. O Joga Comigo está disponível na rádio web UFN, no Spotify e no Google Podcast. Não esqueça de seguir a gente no Instagram. Da Central Técnica, Alan Carrion. Na supervisão do programa, professora e jornalista Carla Simone Torres. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Falou!
Feito! Feito.